DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Em Nampula, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique mandou encerrar com efeitos imediatos a rádio Encontro.
Quando recebemos esta informação, ficamos assim sem saber realmente o que está a acontecer. Dizem que está a fazer interferência ao espaço aéreo.
O combate à corrupção continua a ser o calcanhar de Aquiles da maioria dos países da Cplp. A maioria caiu no índice de percepção de corrupção.
Temos constantemente revisões de leis e até a criação de novas estruturas de combate à corrupção, mas pouca coisa se traduz de prático desta ânsia de reforma permanente.
O primeiro-ministro de Israel avisa que se o Hamas não libertar reféns no sábado, o cessar-fogo termina. Está no ar o Jornal da Manhã desta quarta-feira, dia 12 de fevereiro, ao microfone Ibrahim Adarami e na edição está Madalena Sampaio. Bom dia. Em Nampula, o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique mandou encerrar com efeitos imediatos a rádio Encontro. Trata-se de uma emissora pertencente à Igreja Católica, fundada em 1995, cuja política editorial é bastante crítica ao regime. O Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique justifica que a frequência da emissora estaria a criar interferências nos serviços móveis aeronáuticos. O encerramento aconteceu depois de uma inspeção de técnicos do Instituto. Em entrevista à DW, o diretor da Rádio Encontro, o padre Bem-vindo de Jesus, diz que a medida surpreendeu a direção, que não teria sido previamente informada. O diretor da rádio não sabe se motivações políticas estarão também por detrás da decisão de encerramento. Ele diz que só poderá saber isso quando a equipa da rádio visitar o Instituto já amanhã, na quinta-feira. Na entrevista conduzida pelo correspondente da DW em Nampula, Chitoy Luchek, começamos por perguntar ao padre Bem-vindo de Jesus, Tapua, sobre como recebeu a notícia do encerramento da rádio parceira da DW África.
Recebemos com surpresa, em primeiro lugar, surpresa negativa, pelo fato de fecharem. Nós estamos sempre lá no Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique, porque estamos num processo também de pedido de link. Queremos uma repetidora para podermos expandir os nossos serviços, a nossa audiência e a área do nosso serviço. Então estamos nessa e lá eu cheguei. Quis falar com a diretora não estava na altura e disseram-me que todo o procedimento está encaminhado. Então, quando recebemos esta informação hoje, ficamos assim sem saber realmente o que está a acontecer, já que dizem que está a fazer interferência ao espaço aéreo.
Tendo em conta que a rádio já vem transmitindo o seu sinal desde 1995 e a situação só acontece agora, como é que entende isso?
Primeiro, em questões políticos, sociais, ainda nós não temos bases para adiantar alguma suspeita, senão nós não temos. Só lá depois de quinta-feira que nós vamos à instituição ouvir o esclarecimento, ouvir o que passo nós devemos dar. Nós estamos calmos, não há nenhuma notificação, não houve nenhuma notificação antecipada, mas só vimos esta chegada lá e o fecho da rádio. Então, estamos assim surpresos. Ainda não temos ideia do que está a acontecer realmente. Não temos.
Devido à sua política editorial, já suspeitava que um dia a rádio teria esse tipo de surpresa?
Não suspeitei em termos de, por exemplo, por causa de política editorial ou por causa de falta de um e outro documento, porque legalmente nós estamos bem, pagamos e até eles confirmam que nós somos uma das rádios parceiras do Instituto Nacional de Comunicação de Moçambique. Somos uma das grandes parceiras e boas, porque pagamos os nossos impostos honorários, nós pagamos. E, quer dizer, até hoje temos boas relações, pelo menos a delegação de Nampula, não é? A não ser que se façam relatórios contrários. Agora, assuntos políticos, eu não tenho assim uma informação, não tenho nenhuma notificação, mas como instituição do Estado, não temos problema, nós nos relacionamos muito bem, até hoje, como instituição do Estado. Então, não suspeitamos.
Foi o diretor da rádio Encontro, o padre Bem-vindo de Jesus Tapua, em entrevista ao correspondente da DW em Nampula, Chitoy Luchek.
DW. A sua voz da Alemanha.
Os países de língua portuguesa são, infelizmente, cada vez mais reconhecidos como um espaço demasiado vulnerável à corrupção, afirma João Paulo Batalha, vice-presidente da Frente Cívica Anticorrupção, em entrevista à DW África. Batalha reage a propósito do Índice de Percepção da Corrupção de 2024, apresentado esta terça-feira e que dá nota positiva a Cabo Verde, seguido de Portugal. Do grupo dos países de língua oficial portuguesa, a Guiné Equatorial tem a pior classificação. Paulo Batalha também analisa a situação em Angola, por exemplo, com a recente nomeação da filha do presidente João Lourenço para presidente executiva da Bolsa de Valores. Mas antes, o ativista anticorrupção comenta a posição positiva alcançada por Cabo Verde no referido índice.
Cabo Verde, em primeiro lugar, é um país pobre em recursos, o que é uma maldição e uma bênção ao mesmo tempo. Portanto, é um país que tem quase obrigatoriamente de ser bem gerido e talvez por isso também tem feito um conjunto de esforços ao longo dos anos, nomeadamente em parceria com organizações internacionais, para não só melhorar o enquadramento jurídico de combate à corrupção, mas verdadeiramente implementar boas medidas de combate à corrupção. E aí há uma diferença grande, desde logo, com Portugal. Em Portugal, temos constantemente revisões de leis e até a criação de novas estruturas de combate à corrupção, mas pouca coisa se traduz de prático desta ânsia de reforma permanente.
Olhando para os dados do índice, vemos que além da Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Brasil, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau tiveram classificações negativas. Que avaliação é que faz da situação nestes países e que medidas, na sua opinião, ainda são necessárias implementar para se conter práticas corruptivas que lesam a economia dos referidos países?
Nós temos verdadeiras falhas de Estado de Direito em muitos dos países de língua portuguesa, infelizmente. E, portanto, não é só um problema de más políticas públicas. Na maior parte dos países, seguramente na Guiné Equatorial, em Angola, em Moçambique e até, de alguma maneira, no Brasil, o problema é mesmo já de independência das instituições, nomeadamente do Poder Judiciário, e a incapacidade destes países saírem de uma lógica de poder centralizadíssimo e quase total dos presidentes ou dos chefes do poder executivo. E, portanto, isso significa que não há verdadeiramente direito capacitado para combater a corrupção e que o Estado, mais do que falhar no combate à corrupção, é bem sucedido na organização das lógicas de corrupção que vêm não dos funcionários públicos de base, mas vêm do topo, vêm dos grandes líderes políticos.
Neste contexto de luta contra a corrupção, como é que vê a nomeação de Cristina Lourenço, filha do chefe de Estado angolano, para o cargo de presidente executiva da Bolsa de Valores de Angola?
Infelizmente, esta nomeação reproduz as piores práticas que Angola tem tido ao longo dos anos e, na verdade, travam o avanço que o país vinha fazendo desde a entrada no poder de João Lourenço, que, de facto, rompeu com muitas lógicas de corrupção de José Eduardo dos Santos. Essa ruptura foi reconhecida neste índice com uma melhoria mais ou menos progressiva dos valores de Angola, mas essa melhoria estagnou nos últimos anos e este ano até reduziu-se um ponto, exatamente porque se percebe que João Lourenço rompeu com a corrupção que vinha do seu antecessor, mas está a instalar, para seu benefício próprio, a sua própria clientela política e as pessoas da sua própria confiança, incluindo da sua família.
E este é o tema que puxamos para o debate matinal no Facebook. Hoje perguntamos o que está a falhar no combate à corrupção no seu país. Flávio Marangula comenta que é porque o próprio Estado é liderado pelos corruptos. Ricardo Pires diz que é por causa da Frelimo em Moçambique. Paulo Macula diz que é devido à má qualidade da educação. E também Rui Nhoca Júnior comenta no nosso Facebook que é que um corrupto não pode combater a corrupção.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O novo Parlamento moçambicano realiza a partir de hoje a sua primeira sessão extraordinária para eleger os vice-presidentes do órgão e os membros da Comissão Permanente e do Conselho da Administração. O partido otimista pelo desenvolvimento de Moçambique, Podemos, que nunca teve um deputado no Parlamento desde a sua criação em 2019, tornou-se o maior partido da oposição em Moçambique, tirando um estatuto que era da Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO, desde as primeiras eleições multipartidárias em 1994. De um total de 250 assentos, além dos 171 da Frelimo, o Podemos tem 43 deputados, a RENAMO tem 28 e o Movimento Democrático de Moçambique tem 8 deputados. A nomeação da filha do chefe de Estado angolano, João Lourenço, para a presidência interina da Comissão Executiva da Bolsa de Dívida e Valores de Angola continua envolta em polémica. A sua nomeação foi até comparada à nomeação da empresária Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, para a chefia da Sonangol. A DW foi recolher a opinião de alguns especialistas.
Porque ela não é a única de entre os 30 milhões de angolanos que tem uma formação que possa ser considerada como a melhor das melhores angolanas no país para poder ocupar este cargo tão importante.
Pelo facto de ter o seu pai como presidente da República e tratando-se de uma empresa pública, é de todo respeitável que houvesse, no mínimo, maior ponderação na sua nomeação.
Não se trata de nepotismo. Esta nomeação é fruto natural do potencial e do desempenho da cidadã Cristina Lourenço.
Cristina Lourenço assumiu a função na semana passada, interinamente substituir Walter Pacheco, que renunciou à chefia da Comissão Executiva após quase 4 anos no cargo. Cabo Verde e Luxemburgo vão assinar hoje, durante uma visita da ministra cabo-verdiana de Defesa a Bruxelas, Janine Leles, um memorando para reforçar a cooperação na área da segurança marítima. Cabo Verde tem uma forte comunidade imigrante no Luxemburgo e o país europeu é um dos mais importantes parceiros de cooperação do arquipélago. O presidente do Conselho Europeu recebeu ontem em Bruxelas o presidente cessante da Guiné-Bissau. António Costa garantiu a Omar Sissoko Embalo o empenho contínuo da União Europeia para uma forte parceria entre os dois blocos. Este encontro presencial no edifício do Conselho Europeu seguiu-se a vários contactos nos últimos dias com líderes africanos, como o presidente moçambicano Daniel Chapo, na sexta-feira, e o presidente angolano João Lourenço e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ambos esta segunda-feira.
DW África. Deutsche Welle.
Após uma reunião que durou 4 horas com o seu gabinete de segurança, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu declarou que, se o Hamas não libertar os reféns, antes do meio-dia de sábado, Israel retomará a guerra na faixa de Gaza. A decisão que foi aprovada por unanimidade pelo gabinete é esta. Se o Hamas não devolver nossos reféns até sábado ou meio-dia, o cessar-fogo terminará e o exército voltará a combater intensamente até que o Hamas seja finalmente derrotado. Segundo a agência de notícias EFE, o Hamas instou o primeiro-ministro de Israel a implementar, palavra por palavra, o acordo de cessar fogo na faixa de Gaza se quiser libertar os reféns. Mas Benjamin Netanyahu anunciou que já colocou as forças de defesa e segurança de Israel em prontidão. À luz do anúncio da decisão de Hamas de violar o acordo de cessar fogo e não libertar os nossos reféns, ordenei aos militares que reunissem forças dentro e em redor da faixa de Gaza. Esta operação está a ser levada a cabo neste momento. Será concluída num futuro muito próximo. Até agora, o Hamas libertou 21 reféns numa série de trocas por centenas de prisioneiros palestinianos. Para Donald Trump, Israel deveria cancelar o cessar-fogo se todos os reféns não forem libertados até sábado.
As far as I'm concerned, if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock.
No que me diz respeito, se todos os reféns não forem trazidos de volta até ao meio-dia de sábado, penso que é uma data razoável, eu diria cancelem tudo e deixem o caos instalar-se e vai ser um verdadeiro inferno. Em resposta, Hamas reiterou que Israel violou o cessar-fogo e avisou que só continuaria a libertar os reféns se todas as partes aderissem ao cessar-fogo. Donald Trump não gostou desta posição do Hamas e desconfia do grupo islamita. E os reféns possivelmente estão lá e eles não sabem onde é que estão. E eu tenho um prazo até sábado para o Hamas libertar os reféns. Eu acho que não vão cumprir o prazo. Pessoalmente, acho que querem armar-se em duros. Mas veremos até que ponto são duros. Nesta terça-feira, Donald Trump reuniu-se em Washington com o rei da Jordânia. O rei Abdullah II aproveitou a ocasião para rejeitar o plano do presidente dos Estados Unidos da América de expulsar a população da faixa de Gaza. Hayman Zafadi é o ministro dos Negócios Estrangeiros da Jordânia. A Jordânia é para os jordanos e a Palestina é para os palestinianos. E a solução está na Palestina e a deslocação não é do interesse da Jordânia. Creio que a posição da Jordânia, que a sua majestade, o rei, confirmou mais de uma vez e em todas as ocasiões, é clara para todos. Não permitiremos a deslocação de palestinianos para a Jordânia. O plano de Trump para a faixa de Gaza, que é esvaziar o território dos seus habitantes para o transformar numa vasta zona de desenvolvimento imobiliário sob o controle dos Estados Unidos da América, desencadeou uma onda de indignação internacional. O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sisi, pediu também a reconstrução de Gaza sem deslocar os palestinianos. Nesta terça-feira, cerca de 30 relatórios e especialistas em direitos humanos da ONU rejeitaram, numa declaração conjunta, a ideia dos Estados Unidos da América assumirem o controle de Gaza, alertando que significaria um regresso aos anos sombrios da conquista colonial.
DW Notícias.
Manhã informativa de quarta-feira, dia 12 de fevereiro. A Ucrânia e a guerra desencadeada pela invasão russa em fevereiro de 2022 estão no centro das discussões de duas reuniões que vão decorrer hoje em Paris e em Bruxelas. Na capital francesa, um encontro vai reunir vários ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia e do Reino Unido. A defesa da Europa e o apoio fornecido a Kiev são os principais pontos da agenda do encontro. Já em Bruxelas, na sede da NATO, está marcada uma reunião do chamado Grupo de Contacto para a Defesa da Ucrânia. O encontro marca a estreia do novo secretário da Defesa dos Estados Unidos da América, que participa pela primeira vez numa reunião com os seus homólogos da NATO. Volodymyr Zelensky declarou-se ontem disposto a uma troca de territórios com a Rússia no contexto de eventuais negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos da América. O presidente da Ucrânia considera que a Europa sozinha não vai conseguir garantir a segurança da Ucrânia. Os rebeldes M23, que controlam várias cidades no leste da República Democrática do Congo, fecharam à força os campos de povoamento, levando à deslocação de mais de 110 mil pessoas nos últimos dias, segundo as Nações Unidas, que citaram habitantes locais. O M23 lançou um ultimato de 72 horas às pessoas deslocadas para abandonarem os campos de refugiados e regressarem às suas aldeias, informou a Agência das Nações Unidas. No futebol, o Benfica vai procurar hoje colocar-se em vantagem no play-off rumo aos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol frente ao Mónaco, adversário que reencontra depois do triunfo na fase da Liga. Teremos mais jogos do play-off: Clube Bruges, Atalanta, Celtic, Bayern Munique e Feyenoord, AC de Milan. Ontem tivemos também mais jogos da Liga dos Campeões, em que Borussia Dortmund venceu o Sporting Clube de Portugal e também Real Madrid venceu por 3-2 Manchester City.
DW, Espaço do Ouvinte.
No Espaço do Ouvinte de hoje perguntamos o que está a falhar no combate à corrupção no seu país. Recebemos aqui vários comentários, muitas reações no nosso Facebook. Dércio diz que é porque os corruptos é que estão a combater a corrupção. António Afonso diz que porque nada é levado a sério nos nossos países. As pessoas não confiam nas instituições. Obrigado a todos. Já sabem, notícias em dw.com/português. Bom dia e continuação de uma boa semana.